Nerdcast 23, chegando para alegrar a sua semana, o seu dia, ou o seu mês, se você não escuta nosso podcast com tanta frequência, mas seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre um tema extremamente pertinente, que nós já, inclusive, falamos em outro Nerdcast. Você pode voltar aí uns dois episódios. Ou não, no episódio passado, né? Que foi o meu primeiro e-commerce. E aí, como o tema teve muitos comentários legais, o pessoal pedindo mais informações sobre esse tema, a gente resolveu ampliar e fazer o tema de hoje, que é e-commerce, estratégias avançadas de marketing. Você que está escutando e de repente pensa em ter um e-commerce, ou já tem mesmo e está assim curioso, quer saber um pouco mais, é uma área que a gente sempre gostou na agência, assim, sempre olhou com bons olhos, né? Inclusive a gente tinha um cliente que nem era de e-commerce, ele tinha o e-commerce como uma estratégia secundária, ele vende para outras empresas revenderem o produto dele, ele tinha um e-commerce lá para vender para o consumidor final direto, mas nunca foi um foco grande dele, mas em algum determinado momento ele pediu, vamos dar uma investida em alguma coisa, fazer uma campanha ali na nossa loja online, e a gente percebeu o quanto bacana é configurar e fazer configurações relacionadas a e-commerce e ver que as vendas geram e acontecem, né? E aí, a partir de então, a gente percebeu uma grande oportunidade para investir em campanhas de marketing, para fazer campanhas que geram resultados interessantes para os clientes, né? E aí hoje a gente tem já alguns clientes nesse setor e é muito bacana ver resultados acontecendo que não dependem, vamos dizer assim, né? Não dependem de... dependem de fatores como clima, né? Mesmo agora, né, em época de quarentena, de corona, que tem restrição de movimentação de pessoas, o e-commerce não tem esse impacto, né? O impacto ele pode ser psicológico, mas prático não tem nenhum. Inclusive o Alex, que é nosso mídia, fez o texto do nosso artigo de blog na semana passada, e ele a frase de destaque que foi pro Instagram foi: eu não vi nenhum e-commerce fechar por decreto ainda, né? Só para provocar tudo. Então é isso aí. Fala aí, Alex, um pouquinho pra gente dar sequência.
Pois é, né? Na verdade acaba se tornando uma realidade e basicamente tem dados aí que comprovam, né? Como a gente trouxe até no podcast passado, nessa quarentena aí o acesso aos e-commerce e às vendas em alguns setores aí, como de alimentos e de saúde, quase dobraram, né? Mas não foram só esses. De modo geral, os e-commerce tiveram bastante vendas nesse período quando comparado com o ano passado, né? Então não existe muito, não tem muito essa questão de restrição de local, né? Então você tem acesso a lojas de todos os lugares do país, até mesmo internacionais, né? Isso é uma coisa bem, bem bacana, o maior ponto positivo dos e-commerces, né?
E aí, o que vocês acham? Dá para fazer um e-commerce profissional de alto nível, de alto desempenho, sem investir em mídia? Mídia paga? Fazendo anúncios, Google Ads, Facebook Ads?
Eu acho que, de um modo geral, a mídia, até mesmo para quem tem uma marca grande e não investe e gera algumas vendas, ela pode potencializar ainda mais, né? A Casa Bahia, por exemplo, pode ser que tenha até cura e ela apareça em alguns primeiros resultados. Mas com o cliente investindo em mídia, tem chance de duplicar ou, sei lá, aumentar muito mais as vendas que já acontecem organicamente no site dele, né? E para quem está começando, acho que é essencial, né? Não, é muito difícil você competir com quem já está há muito tempo aparecendo os resultados orgânicos ali do Google. Então, o Google sendo, acho que, um dos principais canais aí de tráfego para site, né? a questão do investimento acaba sendo essencial para quem tá começando.
Mas se você for analisar também, por mais que você tenha uma marca grande, que as pessoas procuram espontaneamente por ela, ela pode ter a tendência que ela caia no esquecimento conforme ela não investe em mídia, né? Então, mesmo grandes marcas, elas precisam investir em mídia, pelo menos que seja para serem lembradas.
Sim, com certeza.
Eu acho que o primeiro item aí para a gente sacramentar é realmente essa questão do investimento em mídia. Eu até fiz uma listinha aqui de alguns tópicos para a gente trazer para a discussão, e um deles é, tem que ter um percentual pré-estabelecido, que lógico, você pode reavaliar esse percentual de acordo com o crescimento da loja e do momento, mas você tem que ter um percentual já definido de investimento em mídia. E eu não acredito. Alex fez uma ponderação que eu achei bem, bem importante ter um outro ponto de vista. Mas ele também foi bem coerente, né, de falar que, pô, você tem uma marca grande e você pode potencializar ainda mais. Então, vamos dizer assim, você, numa situação hipotética, o teu produto que você vende online, ele é único, só você vende, você tem uma coisa exclusiva que ninguém mais tem. É muito raro, muito, muito improvável isso, mas vamos dizer que seja verdade. Mesmo assim, se você não fizer um investimento em mídia, em campanhas, poucas pessoas vão ficar sabendo desse teu produto único, exclusivo. Então, é essencial para quem está começando e é essencial para quem já é consolidado e quer ampliar e quer crescer. Se você quer ter uma atuação profissional, você tem que ter investimento em mídia. Ponto final. Essa história que vai ficar fazendo postzinho no Instagram de forma orgânica e vai ter uma atuação profissional não existe. Isso aí talvez funcione para alguém que trabalhe sozinho, um artesão, tem uma lojinha em casa, faço por conta. Ok. Estou falando de um negócio profissional, com estruturado, com crescimento, né, com números interessantes e tudo mais. Então, separar o que é uma coisa hobby e separar o que é uma loja profissional. Né? É importante isso. Agora, que aí vale, eu acho que a participação do Alisson, bem importante, é se você tem uma marca forte, diferenciada e destacada, as coisas ficam muito mais fáceis, inclusive para a mídia, né? Então, a importância do branding para o e-commerce, ela para tudo, né? Mas para o e-commerce, ela é muito especial, né, Alisson?
Sim.
Você compra mais de uma marca que você conhece, que você admira, do que de uma marca que você nunca ouviu falar ou que você não gosta, por exemplo.
Tem dois grandes fatores aí na compra online, né? Que são que as pessoas procuram muito nas marcas, que primeiro é ser uma marca que inspire segurança, né? Uma marca que você saiba que você vai comprar e não vai ser roubado. Então, o branding dela tem que fazer com que as pessoas se sintam seguras, né? E hoje, com certeza, né, tenham admiração pela marca, né? Se você parar para pensar, se você tem tantos produtos no Google, é um catálogo tão grande, e tem várias tipos de lojas, né? Então, basicamente, esse catálogo de lojas, o que a tua marca está fazendo para ser diferente da outra loja que está do lado? Então, isso só vai se diferenciar na questão do branding, só você evoluindo a tua marca, você deixando ela mais profissional, você criando aspectos que criem credibilidade, segurança, e ao mesmo tempo seja uma marca bonita, uma marca bem feita, que realmente as pessoas têm admiração pela marca, né? Então, no e-commerce é muito importante você realmente investir em branding, porque eu acho que ele é um dos grandes pontos para o sucesso das vendas.
Dá para linkar isso com outro ponto, que é a experiência do cliente com a loja, né? Se você for considerar assim, eu tenho uma loja física, como que é a experiência do meu cliente nela, né? Como que ele entra lá, o ambiente é legal, tem um cheiro diferente, tem uma música tocando, tem um atendimento diferenciado, mas como que então leva isso para o online, né? Porque essa experiência é muito importante também para fortalecer a marca, né? Então, se você for analisar o site que você tem hoje, ele pelo menos, assim, ele faz, ele permite que o cliente consiga fechar a compra dele do jeito que ele quer, sem sofrer nenhum bug no meio do caminho, para, sei lá, vai dar um erro para adicionar o produto no carrinho, ou algo do tipo, ou vai ter um produto que não está mostrando se tem estoque ou não, aí na hora de adicionar o carrinho, que o cliente vai ver que não tem produto em estoque. Essa experiência do cliente no site é muito importante também, né?
É extremamente importante, né? Até porque, se for ali, até os próprios números dizem, né? Se o cliente for, o cara for comprar ali algum item e o carrinho dá uma falha, cara, 90% ali de chance do cara deixar aquela loja e buscar outra, assim. Então, é realmente muito importante você ter uma plataforma, um site que realmente seja... que tenha qualidade, né? Obviamente que hoje existem muitas plataformas. Se você está querendo abrir um e-commerce, a gente fala um pouco sobre elas no Yardcast anterior a esse. Dá uma olhada lá que você vai entender. Mas existem muitas plataformas bem feitas por equipes com muitas pessoas. Então, são realmente focadas para vender e para não acontecer esse tipo de bug na compra, né? Nesse fluxo, né? Do usuário até a hora que ele entra, até a hora que ele paga o item, enfim. Até o pós-venda também, né? Você conseguir ativar o newsletter, né? Conseguir enviar uns e-mails e tal. Então, todas as plataformas têm todo essa atenção, né? Então, é basicamente você, se você está pensando em abrir um e-commerce, é muito importante que você se atrele também à importância da plataforma que você está usando, para que ela não tenha esse tipo de erro, porque, sem dúvida, se o usuário achar um imprevisto, ter um imprevisto, ele não vai ficar repetindo o processo. Só se, obviamente, se o teu produto for extremamente único, né, e não achar em nenhum outro site, até que pode ser que sim, mas quando a gente está falando online, falando digital, a gente está falando de um leque de muitas empresas e muitas opções, né? Não é uma loja física que só tem aquela lá na cidade e tal, não, você está falando de 500 mil lojas aí que tem pelo mundo inteiro. Então, o teu diferencial tem que ter, na verdade não é um diferencial, né? É um princípio básico você ter pelo menos uma plataforma que role 100% ela, e óbvio, se ela tiver um diferencial aí na estrutura, tiver uma coisa assim, se você tiver mais detalhes, mais coisas que deixam mais fácil, mais com mais qualidade, isso vai ser um diferencial enorme e com certeza vai aumentar as vendas, sem dúvida nenhuma.
Fazendo assim uma reunião de tudo que vocês comentaram e que hoje é pregado por diversos especialistas, né? Até eu estava estudando um pouco sobre e-commerce, tenho estudado muito sobre esse assunto, é algo que tem me interessado muito. Até uma dica que um dos especialistas aí do Brasil cita, os especialistas no geral, faça compras em lojas concorrentes que você de repente admira ou mesmo que você não conhece muito, para você sentir a experiência, desde você navegar pelo site, adicionar o carrinho, fazer um pagamento, receber o produto e o pós-venda, né? Então, e aí você poder tirar insights e ter essa linha muito clara e bem desenhada no teu e-commerce, né? Como é a experiência? Desde plataforma, seleção, navegação, pagamento e depois recebimento do produto. Então, de repente, se você tem um tamanho pequeno de loja ou menor e está começando e enfrenta concorrentes grandes, uma forma de diferenciar que você pode fazer, que tem um cliente nosso que faz isso, é se a compra é feita no mesmo dia até as 4 horas da tarde, ele tem até as 5 para levar no correio. Até as 4, ele despacha no mesmo dia. Ele tem lá uma dinâmica e processo dentro da empresa dele que se a compra é confirmada o pagamento até as 4, no mesmo dia a pessoa é despachada o produto e, dependendo da cidade, ela recebe no dia seguinte de manhã. Então, é muito louco. E volta e meia as pessoas compartilham no Instagram. Olha só, chegou muito antes do que eu esperava. Tipo, o cara comprou às 3 horas da tarde um dia, de manhã outro dia já tava na porta da casa dele. Então, você consegue se diferenciar também, de repente, fazendo, claro, um trabalho a mais, um esforço a mais, mas isso é branding, isso faz parte da experiência do cara, de compra do cliente. Uma embalagem diferenciada, uma mensagem, um brinde que você coloca dentro da entrega, tudo isso pode fazer parte da sua estratégia de branding também.
Até o simples agradecimento depois da compra, né? Obrigado por comprar aqui, já faz uma diferença para muitas pessoas, né?
E tem um ponto, assim, que vem depois da compra, que aconteceu comigo, tá acontecendo agora, na verdade, que eu fiz uma compra em uma loja de eletrônicos e eu tô sofrendo muito com o suporte, porque eu tive que devolver o produto. E provavelmente suporte é uma coisa que, para quem tem e-commerce, deve ser algo complicado também de você fazer de se organizar, né? Você conseguir atender, porque deve ter muita reclamação, assim, muita reclamação, talvez até que não seja tão, né? Não deveria ser motivo de reclamação, mas no meu caso, assim, foi uma reclamação justa. Eu precisei devolver um produto e eu simplesmente não consegui contato, assim, tipo, foi muito difícil conseguir contato com a loja. Tipo, tentei diariamente durante uma semana para daí conseguir o contato depois de publicar uma reclamação no Reclame Aqui. Então, o suporte, assim, é algo que vai me fazer eu não voltar a comprar naquela loja novamente.
Sei, perfeito. Bom, nós já começamos falando sobre a importância de investimento em mídia. Então, se você tinha qualquer dúvida ou se você ainda não tem um plano claro de investimento em mídia, coloca um duzentão aqui, coloca um quinhentão aqui, meio aleatório. Primeira coisa é alinhar isso, ajeitar isso, planejar um percentual do teu faturamento para investimento sempre em mídia fixa, seja para construção de marca, para, por exemplo, ampliar o alcance de uma campanha de posicionamento de marca, um vídeo, ou mesmo para campanhas de conversão, que é a campanha de venda. Você pode fazer tanto em Google quanto em Facebook. Então você tem que ter claro isso. E tem que ter uma estratégia de branding bem definida. Isto é, como que eu vou me diferenciar? Como que eu vou encantar o meu cliente ou as pessoas, no modo geral, e me posicionar como uma marca diferenciada? Acho que esses dois primeiros itens foram bem legais aí, deixa claro para quem quer entrar nesse mercado ou quem já está nesse mercado a importância deles, né? O próximo tópico aqui que eu selecionei é em relação à estratégia de envio de e-mails, né? Que é algo que muita gente pode olhar e falar, não, mas será? O que acontece? E-mail ninguém mais usa, e aquela conversa toda. E-mail é uma ferramenta extremamente importante para marketing digital como um todo, e para e-commerce essencialmente. Você não consegue fazer uma compra sem ter um e-mail, na maioria das lojas, talvez alguma exceção, você até consiga só com o número do telefone, mas eu acho que é difícil. E não estamos falando de loja hobby, tá, gente? Loja amador, loja assim, Instagram, não. Estou falando loja online, com plataforma, com método de pagamento e tudo mais. Dito isso, você tem que ter um e-mail. Segundo ponto, né? As pessoas usavam e-mail antigamente, quem é um pouco mais velho sabe, para as correntes, né? As correntes de PowerPoint. Você tinha que mandar lá para todos os amigos. Os meus pais tinham pastas no computador para salvar as correntes que eles recebiam dos amigos, lá, corrente de coisa de religião ou de mensagens positivas, que eles achavam bonito e ficavam assistindo os PowerPoints. Não sei se vocês chegaram a ver ou passaram a ver alguém que assistia isso, né? Então eu recebi uma corrente que era uma apresentação do PowerPoint com uma música de fundo, assim, normalmente uma música assim, meio clássica e tal, e aí ficava trocando as mensagens com frases assim no PowerPoint. Então você assistia inteiro. E daí eles salvavam para, sei lá, para poder compartilhar depois ou para assistir depois. E passou um tempo, eles mesmos começaram a falar, nossa, já tô de saco cheio, eu recebo 10, 15 por dia desse negócio. E essas correntes se transformaram, entre aspas, nos memes, né? Nos memes atuais. E ninguém manda meme por e-mail, né? Como é que você manda meme? Por WhatsApp. Então o WhatsApp é muito mais poluído hoje do que o próprio e-mail. O e-mail se tornou uma ferramenta mais limpa, mais oficial. Me manda. Eu já escutei de várias pessoas. Me manda por e-mail isso que eu quero ter fácil acesso, eu quero acessar depois com facilidade. Eu só dou um buscar lá, eu acho. Eu quero deixar registrado, salvo. O WhatsApp tem um problema também que ele apaga, né? Se você troca de celular ou se enche a memória, você tem que limpar. E fica misturado um monte de bobeira e baboseira e conversa fiada. Então, o e-mail é uma ferramenta muito interessante. Só contando essa parte. Mas construindo o porquê do e-mail. E segundo é que na prática ele funciona. Então, além de vocês comentarem essa questão das correntes e do uso do e-mail, traz os números aí, sem citar o cliente, para não expor ninguém, mas a gente iniciou um projeto de e-commerce com o cliente, que a gente está atendendo, que ele já tinha algum volume de vendas interessante e tal, E uma das coisas que a gente fez, além de estruturar outras coisas de mídia e tudo mais, foi começar a ter uma estruturação de campanhas de e-mail marketing para a base que ele já tinha. E sabe o mais interessante, gente? Ele já tinha lá uma base. Vou chutar aqui para vocês. 2.000 e-mails. A gente começou a disparar e-mails para esses 2.000 que ele já tinha, ou seja, ele não pagou R$1 a mais para nada, e ele gerou vendas. Então, assim, você faz disparos que não te custam absolutamente nada e você gera venda. Se você não gosta de gerar venda sem custo, desculpa, então você tá perdido. Mas, sim, então esse cliente gerou lá um volume de mais de R$1.000 em venda só com alguns disparos de e-mail.
Exatamente. E um bom exemplo aqui, que eu até assim, vou pegar aqui emprestado desse mesmo cliente o exemplo, é que basicamente assim, bom, beleza, a gente tem 2.000 e-mails na base, né? Se eu fazer um disparo e gerar uma venda com esse disparo, é pouco, né? Vai ser uma taxa do que? 0,05%?
É bom. Não sei.
0,05%. Mas isso para pensar, beleza. Se a cada disparo eu tenho uma taxa de 0,05% de vendas, se eu tenho uma base de 2.000, eu vou vender um. Vou fazer uma venda por disparo. Se eu aumento, vou aumentando, né? Vou colhendo e-mails, vou para 4.000, vou fazer duas vendas por disparo. Se eu disparar toda semana, eu vou fazer duas vendas toda semana. O que vai dar lá. Vai, assim, você vai somando tudo, você vai conseguir 10, 15, 20 vendas no mês, com um esforço muito menor, com um investimento de mídia muito menor, porque você está coletando aqueles e-mails, são pessoas que já acessam a tua loja, já compram na tua loja naturalmente. Você vai ter o trabalho de importar esses e-mails na tua ferramenta de disparo de e-mail e criar o e-mail. E aí você fecha vendas com tranquilidade, sem precisar investir verba. Claro, aí você vai continuar investindo, né, nos outros canais. Mas ali você usou o e-mail praticamente de graça, né, entre aspas.
É uma estratégia também avançada de e-mail, que é algo que a gente vem fazendo, é você manter uma planilha com um controle do título do e-mail, a data e o horário que esse e-mail foi enviado, principalmente dia de semana, né? Para quê? Para você medir a eficácia de qual foi a taxa de abertura do e-mail, a taxa de clique do e-mail e a taxa de carrinho de compra e de finalização de compra daquele e-mail. Então, de repente, você começa, ao longo de algum tempo, de 1, 2 meses enviando, você começa a ter alguns parâmetros, falar assim, pô, sexta-feira é um dia muito bom para mandar e-mail, 4 horas da tarde, com o título relacionado a looks para balada, sei lá, tô chutando aqui. Ou seja, você começa a ter dados para você tomar a decisão. E aí, fazendo uma pontezinha aqui a uma metodologia que a gente defende na Yard e acredita muito e tá embrionária ainda, e a gente tem sempre tentado colocar nas nossas metodologias, nas nossas campanhas, que é o data-driven marketing, que é tomar decisões de marketing com base em dados, e não com base em, eu acho bonito, eu acho feio, eu acho legal, eu não acho legal. Não, o que acha, não acha. Não existe achismo em tráfego, como diz o Thiago Tesman, né? Existe, deu resultado ou não deu resultado. Então, você fazer um controle desses envios, por mais que você, de repente, não tenha uma equipe, vai começar sozinho, beleza. Então faça menos disparos, mas controle esses disparos, controle os horários e os temas para você ter uma noção para tomar a decisão do que fazer dali em diante.
E acho que vale linkar com outro ponto aqui, que também é uma dica avançada, né? Talvez assim, você que está escutando aí se perguntou, não, mas como que eles sabem que esse e-mail gerou X vendas, né? Acho que até o Alex pode falar um pouco mais para nós sobre isso, que isso é possível configurar no Google Analytics tudo que está gerando venda no teu e-commerce. Então você consegue acompanhar o que cada canal gera. Você pode saber, você pode medir o que o Facebook gera de vendas, o que um anúncio no Instagram gerou de vendas, o que um anúncio no Google Ads gerou de vendas, e mesmo o que um e-mail marketing gerou de vendas para você.
Eu acho que o Alex...
Tão ouvindo aí? Tão ouvindo aí?
Eu ia falar, mas...
Exatamente, tendo uma configuração bem amarrada ali no Google Analytics, através das configurações de meta, é possível você analisar e linkar todas as origens, né? Seja e-mail, seja busca paga do Google, ou busca orgânica, né? Até referências, se tem outros sites que te divulgam, né? Então, é possível você medir todos os canais, né? De onde está gerando vendas ou até mesmo adições de carrinho, tráfego ou outras coisas que você quer mensurar ali dentro do teu site, né? Até mesmo contatos, formulários de envio, enfim, aí depende do que você quer mensurar.
Se chama metas, né?
Metas. Metas de conversão ou conversão, né? De modo geral também.
Inclusive, esse era o outro tópico que eu tinha separado aqui, a importância de como uma estratégia avançada, né? Que é você fazer configurações, então, de analytics, de metas, que possam te dar informações para você tomar decisões e também configurar campanhas de forma automática ou manual. E aí volta de encontro à importância da plataforma, porque tem plataformas que você vai ter mais dificuldade e plataformas que vai ser mais fácil fazer essas configurações de integração em Google Analytics, Google Ads, mesmo pixels de Facebook para medir e gerar campanhas, né, a partir disso. Então, com tudo funcionando integrado, fica show de bola. Pode falar.
Exatamente. Falando nisso em dados, né? Como a gente trabalha aqui com data driven, né? A gente precisa de dados, né? A gente necessita dos dados para, enfim, a gente aposta neles, né? Então a gente tem essa necessidade aqui de colher esses dados, né? Então, antes de eu falar sobre algumas métricas de UX mesmo, que para você melhorar um pouco em relação a talvez achar pontos que estejam, enfim, com defeitos, né, com problemas no seu e-commerce, eu acho que vale uma pergunta aí, já que a gente está com o tempo um pouco curto hoje. Se o meu e-commerce não está dando certo, ele não está vendendo, talvez, vamos supor aqui que eu esteja fazendo uma mídia para ele, mas ele não esteja vendendo muito bem. Vocês conseguem listar alguns pontos para mim que sejam, talvez, o motivo de eu não estar vendendo, ou os principais motivos que as e-commerces têm em não conseguir vender, ou enfim, apostas erradas, o que faz os e-commerces falirem atualmente?
Acho que o primeiro passo é voltar para a essência do marketing, né? Que muita gente esquece nessa era de marketing digital, mas muita gente mesmo. E aí fica o alerta, porque talvez é a minha missão de vida conseguir espalhar essa mensagem, que é: antes de pensar em hacks, manhas, dicas, como bombar no Instagram, como fazer vender no e-commerce, como usar o gatilho mental para fazer persuadir, cara, esquece tudo isso e pensa em como que eu vou ter um produto que as pessoas queiram comprar. E quando eu falo em produtos, se você for voltar lá para Philip Kotler, 4Ps, é um produto que as pessoas queiram comprar por um preço interessante, competitivo, ou seja, seu preço é competitivo, ele não é muito mais caro do que o concorrente, ele é na média ou mais barato, ou você tem que ter ofertas de valor adicionais para o cliente querer pagar um pouco mais caro. É disponível, né? Então não adianta o cara entrar lá na loja e não tem estoque, não posso vender, ou não tem a cor que o cara quer. E é isso. Sim. Às vezes a pessoa quer descobrir a manha, o hack, o jeitinho, o segredo para vender, e ela não tem o produto. Ou o produto dela custa 3 vezes mais caro do que qualquer gugada ali, o cara encontra, o cara joga no Google. Cara, todos os concorrentes estão vendendo a 10, o cara vende a 18, e aí pergunta por que não vende. Às vezes é básico, é o preço. E o segundo ponto, na minha visão, querem comentar e eu falo,
né,
segundo.
O que eu ia comentar só é que até pelo Analytics mesmo, tem como essas metas, essas conversões acabam ajudando você talvez identificar esses possíveis problemas, ou seja, a pessoa adicionou tantas vezes ao carrinho, né, e não finalizou a compra. Então você dá uma olhada nessas taxas, por que que ele parou no checkout, né? Então, as próprias metas ajudam a você saber em que tela o cliente está parando e não está comprando, né? É, até se for a questão de melhorar o UX da página, né? Por que que esse cara não está finalizando a compra? Será que não estou dando alguma opção diferente para ele? São várias possibilidades aí, né?
É. Mas antes até de ir para essa segunda análise, que é bem importante, que você comentou, Alex, também tem uma primeira que vem depois do produto. Beleza, então meu produto é legal, as pessoas querem comprar e o preço é bacana. O segundo passo é tráfego. Então, assim, respondendo, Alex, você falou, mas o que será que é o principal ponto? Então, resolvido o produto, o próximo ponto é tráfego. E-commerce é uma loja. Se você tem uma loja de rua, quando que você vende na loja de rua, gente? Quando as pessoas entram na loja. Se ninguém entra na tua loja, você não vende. No e-commerce é a mesma coisa, só que você tem que ter um volume de pessoas entrando na loja muito maior do que na loja física. Por quê? Porque você está na internet, então pra sair de uma loja é muito mais fácil do que um cara que está na rua, que ele tem que sair de casa, ele tem que ir. Então, tanto é que aí você começa a entender um pouquinho por que shopping tem tanto sucesso, funciona tão bem, porque está tudo concentrado num lugar só, fica mais fácil para as pessoas irem nas lojas, visitarem várias lojas. No e-commerce, você tem que ter tráfego. A primeira coisa é tráfego, aumentar a quantidade de pessoas que acessam. Então, se você está, de repente, começando e quer falar, o que eu posso fazer primeiro? Aumentar o teu tráfego. Faz mais gente entrar na tua loja. Imagina você abrindo uma loja na rua 25 de Março, São Paulo. Você precisa fazer algum tipo de propaganda para fazer as pessoas irem até lá? Não. As pessoas já vão estar lá. Você só tem que, talvez, sinalizar, ter uma vitrine legal, ter produtos expostos, cartazes com promoções, não sei. Aí é outra estratégia para fazer a pessoa que já está lá na 25 entrar na tua loja. Mas as pessoas já vão estar circulando por lá. Quando você tem um e-commerce é a mesma coisa, só que você não vai ter pessoas, as pessoas estão circulando pela internet, você vai ter que fazer a pessoa entrar na tua loja. E aí vem todas as estratégias que a gente comentou, de branding e de mídia, principalmente, para aumentar o tráfego da tua loja.
É basicamente o primeiro ponto aí, resumindo, é você ter um produto bom, né? Muitas pessoas falham nisso, em focar e pensar que existe uma solução para vender e, na verdade, não prestam atenção no próprio produto, ou vendem muito caro, ou enfim, pecam até no próprio... na entrega, né? Enfim, na qualidade de serviço, né? Então, isso faz muitas empresas não irem para frente, né? O segundo ponto seria a falta do tráfego, né? Então, basicamente, se não ter tráfego, a empresa também não consegue vender, porque as pessoas não vão entrar. Agora, se eu tenho qualidade...
E o terceiro é o que o Alex comentou, que você ter as métricas configuradas para analisar. Depende, cara, tem tráfego, a pessoa põe no carrinho, mas não compra. Ou a pessoa não
exatamente.
Ou ela não tá pondo no carrinho. Por que que não tá pondo no carrinho?
Se eu tenho qualidade no produto, eu tenho tráfego, mas mesmo assim as pessoas não vendem, aí você tem que realmente... fazer métricas, né? Ver o que tá dando errado aí no teu site. Hoje em dia tem muitas formas de você ver isso, né? Inclusive até falando um pouco sobre a vitrine, né? Que é o teu site. Você tem algumas ferramentas que você pode ver, né? Você pode ver onde as pessoas estão acessando o teu site, em que lugares elas clicam mais, e você pode identificar pontos que estejam realmente falhando nessa tua plataforma. Aí vem também essa relação de qualidade, né, e tal, da plataforma que você está usando. Né?
Com certeza. É um mercado bem interessante, é um mercado que, lógico, quanto mais concorrentes você tiver, concorrentes mais estruturados, com mais capital para investir, mais difícil vai ser competir nesse mercado, como qualquer outro, mas ele é bem interessante. E se alguém tá falando assim, mas é fácil falar, quero ver você ter a margem aqui, conseguir comprar mais barato. Cara, mas não é fácil, não é difícil. É questão de mercado. Se você não consegue comprar mais barato, ou você vai ter que criar estratégia de branding para diferenciar teu produto, para fazer as pessoas quererem pagar mais caro, que numa loja física é mais fácil, sim, porque você tem o ambiente, você tem o atendimento, você tem o cafezinho, você tem o cheiro, você tá num shopping, você tá numa localização diferenciada. Na loja online é mais difícil, mas é possível algumas coisas. Ou não tem milagre, você vai ter que mudar de mercado. É simples. Não tem muito como fugir disso, falar assim, ah, eu vou competir, vou vender Coca-Cola mais barato que a Coca-Cola. Não tem. A não ser que você esteja embutido num kit, numa cesta, sei lá. Não sei se foi um bom exemplo, mas é, para entender que tem coisas que realmente a solução é não fazer. É mudar o ramo, mudar o foco e contornar. O fato é que não adianta você querer ir contra a correnteza. Ah, eu vou querer vender mais caro assim porque eu quero. E aí tá bom. Então você vai só nadar e não vai vender nada.
Assim como existem empresas físicas que fecham, que vão à falência, que mal abrem e não conseguem se manter, existem e-commerce que vão seguir isso também, né? É inevitável.
Dúvida, sem dúvida. Galera, os tópicos eram esses, eu acho que foi bem produtivo, foi bem legal. Se você gosta desse assunto e por acaso caiu agora o nosso podcast, volte um anterior, que a gente também fala sobre plataformas, dá uma pincelada sobre e-commerce. E também tem outros episódios que a gente já falou sobre marketing digital, de um modo geral, e outros assuntos. Fique à vontade para comentar. O Yardcast está disponível no Spotify, no YouTube e no Podbean. Então, à vontade, mandem críticas, sugestões, o que vocês quiserem. A gente está aberto e disponível para troca de ideias.